Presidente Cláudia Franco, nesses meses aí que estamos enfrentando essa pandemia de coronavírus, como é que a senhora está vendo toda essa situação como presidente de um sindicato de uma categoria tão importante nesses últimos dias, que são os enfermeiros? A visão aí dos trabalhadores da saúde diante dessa pandemia de coronavírus?
Eu te diria que preocupada, muito preocupada, apreensiva, eu estou na linha de frente também, muito apreensiva porque primeiro, a gente nunca tinha vivido uma experiência igual, né? Porque a experiência mais próxima que a gente tem é a pandemia é a peste negra, na realidade, e foi, né, no século anterior. Mas agora eu acho que o que nos preocupa mais. Essa pandemia é a questão realmente da segurança de nós, profissionais da saúde. E principalmente por ser uma pandemia que a característica dela que depende muito do auxílio de outras pessoas e do cuidado do ser humano com ele próprio. Então, depende muito também da pessoa se conscientizar que o isolamento horizontal, né, não o vertical, como o governo propõe, mas o horizontal ele seja mantido. E aí, quando a gente depende do outro para que as coisas não piorem, eu acho que fica para nós muito difícil, assim. Então, eu acho que esse é um grande problema. E outra coisa que nos preocupa muito é que os números já estão mostrando, até os subnotificados, que a gente acredita que a pandemia está subnotificada. O que está nos preocupando é que já temos, né, um dado horrível, que se fala já em 1.500 profissionais da saúde no estado do Rio Grande do Sul contaminados. E se a gente pegar a média de outros países que teve. A gente sabe que a tendência é que essa curva seja ascendente, né? Então, isso está nos preocupando bastante.
Eu tinha visto até no site do Sergs, é um artigo que a senhora tinha publicado, que é muito interessante porque, mais do que palmas, né, os profissionais também necessitam nesse momento de uma valorização maior também, né?
Na realidade, isso que a gente coloca. A gente está num ano muito. Seria um ano muito importante para a enfermagem, eu digo sempre. A gente está no ano do Nursing Now, que foi instituído, né? E que seria o ano da valorização da enfermagem. E eu acho muito importante a gente ser reconhecida e ser valorizada. Mas nesse momento em que a gente está vivendo essa pandemia, eu acho um pouco ufanista. A gente ficar pedindo palmas e palmas, só que a gente não é condizente, na realidade. Acho que as coisas não são. Eu não quero usar uma palavra difícil, assim, mas eu acho que as atitudes não correspondem às palmas, porque aí as pessoas saem e esgotaram as máscaras no comércio, sabendo que essas máscaras prioritariamente deveriam ser dos profissionais de saúde ou dos pacientes que são imunossuprimidos. Que para a pessoa que vai na rua ali no supermercado, ela pode usar outro tipo de proteção que não precisa ser uma máscara cirúrgica. Aí hoje a gente entra com liminares contra os grandes hospitais, que eles não conseguem, não estão fornecendo EPI, e a grande resposta que a gente tem é que eles não estão conseguindo comprar no mercado. Então, fazer essa coisa hoje, por exemplo, tem uma proposta de às 8h30 da noite fazer um grande aplauso para os profissionais da saúde em função do Dia Mundial da Saúde. Eu acho isso, assim, para quem está aqui na linha de frente, com medo, porque eu não vou dizer que a gente não está com medo, né? A gente está com muito medo. E porque a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem neto, e isso nos preocupa. Tu chegar em casa, por mais que tu tome segurança, a gente se preocupa também. E a gente sabe que a gente está trabalhando no limite do erro, em função de que a gente deveria trocar a máscara mais seguido. A gente não está trocando, porque a gente sabe que não tem. A gente deveria estar trabalhando com equipamento de segurança maior e a gente também não tem. A gente recebe, desde o dia que estourou tudo isso, o meu telefone toca 24 horas por dia, das colegas ouvindo as desculpas mais esfarrapadas, eu vou dizer, né, vou usar esse termo bem comum, assim, bem mais esfarrapadas da gestão, desde que não tem por que não comprar, não conseguiram comprar, até que não deve ser usada para não assustar as pessoas. Mas é o cúmulo, né? Então foi que eu, até foi em função disso, acho que foi em função da passionalidade que eu estava no momento, né? Acabei escrevendo aquele artigo porque foi bem na época, foi no dia assim dos aplausos, e eu tinha recebido acho que mais de 100 ligações aquele dia de profissionais de que todo canto do estado reclamando da falta de EPI ou dessas justificativas, né? Então isso me deixou um pouco sensibilizada, acabei fazendo aquele artigo.
Bom, quando a senhora fala em medo, né, e a gente vê muito claramente, porque Caxias, dando exemplo, são 30 casos confirmados, 12 são de profissionais da saúde, né? Esse medo, ele se justifica diante desse quadro, né?
Exato. Até porque a gente está. Porque, por exemplo, tu anda na rua, por exemplo, tu vai no supermercado, é claro que tu corre o risco. Mas na saúde, quem vai procurar a emergência, ou quem vai procurar o hospital, é porque ele já está sintomático. Então, o risco é maior. E o mais grave ainda dentro dos hospitais, e é o que a gente tem colocado para as gestões, é que muitos pacientes são assintomáticos. Eles têm a presença do corona e eles são assintomáticos. Então, se a gente se basear em alguns sintomas para a gente achar que esse paciente é um suspeito, a gente pode estar negligenciando, na realidade, um cuidado, porque o paciente pode estar. Eu vi, nós ontem tivemos um grande hospital aqui de Porto Alegre, a gente teve uma mediação, e eu vi, mas quem está no andar tal não é o andar que recebe paciente com suspeita. Sim, mas ele recebeu algum familiar de visita, ele está sendo cuidado por alguém que circulou, que pode ter trazido para ele. E aí o profissional ali não está se protegendo e pode vir a ter o problema, né? Então, é o que eu digo, assim, não tem uma barreira que tu diga, não, a partir desse andar tu não sobe mais, a partir desse ponto tu não sobe mais, porque a gente sabe que essas pessoas que circulam, essas pessoas que vão e voltam, elas são os vetores, na realidade. Então, a gente acaba tendo esse medo. E o profissional de saúde, como ele está na linha de frente e ele vai lidar direto com o paciente, por mais cuidado que ele tenha, a gente sabe. Outra coisa muito difícil é se cumprir a questão do afastamento do grupo de risco, porque muitos desses profissionais hoje que são do grupo de risco, muitos desses profissionais que são do grupo de risco, eles são profissionais que não têm substituição, porque aí o argumento que nos usaram é o seguinte: eu não tenho como liberar, eu tenho, digamos que eu tenha 1.000 profissionais hoje dentro do grupo de risco, como é que eu vou liberar 1.000 de uma vez só? A gente também entende essa dificuldade da gestão, só que a gente tem nesse grupo de risco gestantes, pessoas com doenças autoimunes, a gente tem lactantes. Ah, mas não passa pelo leite materno? Não sei, tudo é novo. Cada dia a gente descobre uma coisa em relação a esse vírus, né? Então é preocupante para nós, é aquela coisa que a gente trabalha no limite do medo, né? Como eu te disse.
O sindicato e mais também um conjunto de entidades na semana passada assinou também uma nota conjunta enviada ao governo e também para prefeituras do estado, reforçando então a necessidade do isolamento social.
Exatamente. A gente é a favor do isolamento social. A gente faz uma crítica bem dura em relação à falta de recursos, né? E hoje, se a gente está passando por essa dificuldade maior, muito é em função de que a emenda constitucional 95 retirou só o ano passado 9 milhões, né, de reais do Sistema Único de Saúde. E hoje a gente não tem dinheiro, né, para comprar os insumos que são necessários. Então, eu acho isso é bem preocupante, que é claro, vão me dizer, ah, não, a gente não contava com a pandemia. Realmente não contava, mas a gente não precisava estar sucateado da maneira que está, para receber. A gente sempre tem que contar com catástrofes, né, como essa agora, para se saber. A gente sempre esteve, por exemplo, num plano de contingência, pelo menos no município aqui onde eu trabalho, a gente tem um plano de contingência para dengue, por exemplo. Porque a gente sabe que a qualquer momento a dengue é uma coisa que a qualquer momento vai implodir. Então, a gente também tem um plano, a gente sempre tem planos de contingência para alguns fatores que são de risco. E o Estado brasileiro não estava preparado com plano de contingência para uma pandemia desse tamanho, e muito em função do sucateamento que foi feito no Sistema Único de Saúde. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir, porque tem que lembrar e relembrar que essa emenda constitucional, ela nos causou um dano que a gente está sentindo agora, no momento que a gente está mais precisando, né?
Pois é, a senhora fala desses questionamentos e hoje, por coincidência, abriu uma matéria aqui no Correio do Povo, a OMS dizendo que faltam 6 milhões de enfermeiros no mundo. O que a senhora pode comentar sobre isso?
É, por isso, em função de faltar 6 milhões de enfermeiros no mundo, que foi lançada a campanha Nurse Now, né, pelo COFEM, foi lançada essa campanha de busca de valorização, porque as pessoas, a gente tem todo um conhecimento científico que a gente não temos o mínimo de todas as categorias da área da saúde. Nós somos uma das poucas categorias que não temos carga horária definida e não temos piso salarial. A gente trabalha com os maiores disparates. Vou te citar só o estado do Rio Grande do Sul: nós somos 125 mil profissionais de enfermagem, entre auxiliares técnicos, enfermeiros e obstetrizes aqui no Rio Grande do Sul. E a gente não tem um piso definido. Então, a gente trabalha, por exemplo, na região de Porto Alegre, os hospitais pagam em torno, acima de 5 mil reais na região de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre. Se tu sair 15 quilômetros de Porto Alegre, se recebe 3 mil reais. Se tu andar um pouquinho mais, tem enfermeiro ganhando 2.600 e com salário atrasado. Então, tu não tem, tu tem um disparate tão grande de valores em função de tu não ter um piso, que faz com que tenha enfermeiro ganhando menos do que um técnico de enfermagem em alguns municípios. E pasme, tem município que o técnico ganha mais do que o enfermeiro. Tu vai me perguntar como? Como assim? Porque o básico não é mais, mas o técnico pode fazer hora extra e o enfermeiro não. Em alguns municípios tem essa determinação. Então, isso é uma realidade chocante para uma profissão que da importância da nossa. Se a gente for pensar que a gente tem que ter uma lei, por exemplo, que tramita no Congresso Nacional a respeito da. Não vou nem falar das 30 horas que está desde 2000 tramitando e que está na gaveta, pronta para ser votada e nunca sai da gaveta. Não vou nem falar da questão do piso, porque aí as Santas Casas alegam que vão falir se passar o piso. Eu vou te falar de uma lei básica que a gente tem que entrar no Congresso, que é a lei da sala do descanso, que os enfermeiros não têm um local específico para descansar. É raro a instituição que tem uma sala específica para o teu intervalo de descanso. A gente tem colega em grandes lugares que ou dorme na sala de utilidades, que a gente chama, que é onde fica as cadeiras de roda, as comadres, aquele negócio, ou dorme em cima de papelão. Para uma categoria como a nossa, estou falando da enfermagem em geral, não estou nem citando só os enfermeiros, porque eu acho desumano tu fazer um plantão e tu, na hora que tu tem uma hora de intervalo, quando tu consegue fazer essa hora de intervalo, porque a maioria das vezes tu é a única no plantão, tu não, e tá tão corrido que tu não tem condições de fazer um intervalo. Então, isso é uma realidade bem recorrente na nossa categoria. A gente acaba passando, vai lá, bate o ponto e segue trabalhando, porque tu tem tantas atividades que tu não consegue fazer o intervalo. Então, isso nos preocupa bastante.
Bom, para quem está ligando o rádio agora, aqui na tua Rádio São Francisco e tua Rádio Garibaldi, nós estamos na linha com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, Cláudia Franco. Para a gente encerrar, presidente, para os profissionais da enfermagem que estão nos ouvindo, estão na linha de frente diante dessa pandemia, queria que a senhora passasse uma mensagem, um recado importante aí. Qual é a motivação para seguir nessa luta?
Eu digo para os colegas assim que eu desejo para eles resistência, principalmente nesse momento. Acho que esse tempo de nebulosidade vai passar, mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre do nosso cuidado conosco, né? Então, assim, ó, não aceite trabalhar sem equipamento de proteção individual, não subestime o vírus. Eu acho que a gente, por subestimar, a gente acaba achando esse ufanismo todo de que a gente é super-herói, essas imagens todas, super-herói, 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 a gente acaba subestimando um pouco que a gente é um ser humano igual a todo mundo. E que a gente tome realmente essas medidas de precaução e se precaveja de todo jeito possível, que a gente siga essas orientações da Organização Mundial da Saúde e que a gente procure ajuda e que por favor, usem o sindicato de vocês para qualquer ajuda que vocês precisem em relação não só a denúncias, mas também a tirar dúvidas em relação a realmente qual é o manual de cuidado que eu devo seguir. A gente hoje está seguindo o manual da Anvisa, que foi ajustado agora dia 31 de março. Essas atualizações, elas são constantes, então se mantenham sempre atualizados. Então, eu acho que era esse recado. Mas eu acho que o principal recado é esse, de resistência, tá? E de cuidado.